Esta série de vídeos e podcasts da Socerj tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19.
Olá, seja bem-vindo ao programa de Educação Médica Continuada da Socerj, cujo tema central de hoje será aspectos práticos sobre a atuação do cardiologista no hospital e no consultório durante a pandemia de Covid-19. Meu nome é Gustavo Gouveia, eu sou diretor financeiro da Socerj e coordenador da Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José. Conosco, hoje, estão a doutora Jaqueline Miranda, que é membro do Departamento de Ciência Cardíaca da Socerj e coordenadora do Departamento de Ciência Cardíaca do IMC. Dr. Pedro Paulo Mangueri Sampaio, que é supervisor da Residência Médica de Cardiologia da UFRJ e coordenador de Cardiologia do Hospital Samaritano e membro da Comissão de Ensino da Socerj. Nosso intuito será uma abordagem prática para cardiologista sobre os novos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, trazendo as melhores evidências científicas para os senhores, bem como o que aprendemos até o presente momento no contato com esses pacientes na nossa prática clínica diária. Reforçamos que será muito importante a participação de todos nas atividades científicas virtuais da Socerj, convidando, então, a seguirem nosso Facebook, nosso Instagram e o YouTube da Socerj, bem como acessar o nosso novo site. Gostaria de começar com a primeira pergunta, perguntando ao Dr. Pedro Paulo. Eletrocardiograma diário é necessário nesses pacientes, naqueles que não tomam azitromicina e cloroquina e naqueles que tomam? Como tem sido a sua rotina?
Com relação à realização do eletrocardiograma, vamos começar falando sobre os pacientes que estão utilizando hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela se acumula nos lisossomos, liberando enzimas que vão aumentar o pH intracelular, consequentemente prolongando o potencial de ação e aumentando o período refratário das células de Purkinje. Consequentemente, o QT vai ficar mais prolongado, que é a expressão elétrica da sístole ventricular. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir para a realização de eletrocardiograma diário são os fatores de risco dos pacientes com relação a apresentarem complicações relacionadas ao prolongamento de QT. Coisa mais importante é a gente definir os pacientes sob risco de prolongar o QT. Aqueles com idade mais avançada, maior de 65 anos, mulheres, aqueles que estão em uso de drogas concomitantes que podem prolongar o intervalo QT, aqueles que têm distúrbios hidroeletrolíticos, como hipocalcemia, hipopotassemia, hipomagnesemia, e, finalmente, saber que as mulheres estão em maior risco. Né? Seriam de alto risco aqueles pacientes com QT, QTC ou QT corrigido maior que 500. Esses pacientes não é obrigatório. Se for possível, a gente pode fazer eletrocardiograma diário. Se por um acaso não puder, recomenda-se fazer um eletrocardiograma de base, repetir o eletrocardiograma em cerca de 2 a 4 horas depois da administração da hidroxicloroquina. Posteriormente, a gente faz um eletro com 48, 96 horas. Né? Os pacientes de médio risco seriam aqueles homens com QT entre 460 e 500 e mulheres 480 e 500. Esses pacientes, a gente pode seguir a recomendação de um eletro de base 24, 48, 96 horas. Né? Os pacientes com risco reduzido, a gente pode fazer eletrocardiograma de 48 em 48 horas durante o tratamento.
E lembrar que aquele paciente que está internado, muitas vezes está crítico, a gente não consegue ter com que a equipe faça o eletro todo dia. Então, após esse olhar, né, de quem é o doente mais grave, quem é o doente que eu tenho que olhar mais, lembrar que os monitores, eles conseguem fazer uma análise do QT. É importante que o intensivista tenha esse tipo de atenção, porque nós da cardiologia acabamos usando dessa ferramenta mais em larga mão, mas o intensivista às vezes não conhece. Então, aos colegas intensivistas, lembrar que a monitorização do QT pelo monitor pode ser uma ferramenta interessante para não trazer fadiga para a equipe no paciente já tão complexo.
Minha segunda pergunta é em relação à troponina, BNP e dedímero. A gente sabe que são importantes marcadores nessa doença que a gente está lidando. Então, pergunto, qual a periodicidade de dosagem desses marcadores?
Então, essa é uma pergunta muito boa, porque desde que o grupo de Wuhan mostrou lá por volta de fevereiro de 2020, que os pacientes que morriam mais eram pacientes com troponina e BNP elevados, além dos pacientes com dedímero, porque eles eram mais procoaguláveis, e isso está na fisiopatologia da doença, o BNP e troponina, eles viraram meio que um carro-chefe nas terapias intensivas. A gente vê muitas vezes aquele BNP diário sendo solicitado, aquela troponina diária, e que muitas vezes ela está elevada em platô, ela não faz uma curva, ela não representa uma mudança de conduta. Então essa é uma pergunta muito boa, porque na verdade, apesar de isso ser um marcador de risco, a gente não tem uma recomendação de ficar dosando troponina e BNP sem uma clínica, sem um eletro, sem alguma sugestão de que aquilo vai mudar a nossa conduta. A gente provavelmente vai gastar o recurso financeiro e não vai mudar nada. Em relação ao dedímero, esse sim talvez seja um biomarcador que vai mudar a nossa conduta, né? A gente sabe que a doença triga dedímero, o dedímero sobe e que quanto maior o dedímero, pior o prognóstico. Existem muitas dúvidas o que fazer com esse paciente internado, o que fazer com esse paciente quando ele está de alta e mantém um dedímero alto, porque a gente sabe que esse dedímero ele pode se perpetuar elevado até por um mês da doença. Então, é só para a gente entender que não existe um consenso óbvio, mas o grupo do NIH, por exemplo, sugere que acima de 3 mil de dedímero, a sugestão é que se faça heparina não fracionada em bomba com orientação do PTT, né, sobre o normograma de Haskin. Então, é só para a gente entender que esse assunto é um assunto ainda em movimento, mas acho que a grande mensagem é: dedímero elevado é igual a profilaxia para trombose venosa de maneira muito, muito, muito estrita. E se esse paciente ficar com um dedímero mais alto, talvez considerar a heparina não fracionada em bomba.
Como a doutora Jaqueline bem comentou em relação à troponina, BNP e dedímero, todos os nossos dados são baseados em estudos observacionais. O que a gente tem certeza é que troponina, BNP e dedímero são fatores de risco importantes no desenvolvimento de formas mais graves da doença. Cerca de 7,2% de todos os pacientes com infecção por Covid-19 podem ter troponina elevada. Então, acho que a grande mensagem é a individualização da terapêutica, né? É a gente saber que a doença ela já tem alguma história natural conhecida, que a gente tem um pico de piora no quinto e no sétimo dia e que a gente tem que observar diariamente o paciente para usar adequadamente os recursos de exames complementares.
Em relação ao BNP, a gente classicamente em cardiologia conhece o BNP como marcador de aumento de pressão intracardíaca e muitas vezes a gente precisa lançar mão da terapia para insuficiência cardíaca, como diurético, por exemplo. E o que a gente vê na doença pulmonar aguda é que o BNP aumenta sem necessariamente você ter um aumento da pressão venosa central. Então, existem alguns estudos com SARA, estudos com pneumopatia aguda grave por bactéria, por exemplo, que os doentes aumentam, elevam muito o BNP, mas com o coração normal. Então, isso é uma outra dica. Muita atenção, não tratar o BNP numericamente. Eu vejo também as pessoas olharem o BNP alto e fazer diurético. Não necessariamente aquele paciente precisa de diurético naquele momento, né? Ainda mais uma doença onde a gente tem muita inflamação, tem muita transudação do intravascular. Esses pacientes, às vezes, estão muito secos. Então, atenção à identificação do que representa o BNP nessa população.
Em relação aos pacientes que usam IECA e BRAVO, qual a conduta de vocês?
Então, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Na verdade, a gente sabe que a inibição da ECA faz com que a ECA possivelmente aumente nos tecidos. Eu digo possivelmente porque só foi provado em modelo animal, né? Então, a gente acha que, em teoria, se eu uso um inibidor do receptor de angiotensina ou um inibidor de ECA, eu vou estar aumentando a quantidade de receptores de ECA2 nos tecidos, né? E isso pode favorecer a penetração do vírus. A gente sabe que o vírus penetra através do ECA2, mas a gente não sabe, em modelo humano, se os tecidos ficam com mais ECA2 quando a gente toma essa medicação. Isso é uma inferência. E quando a gente vai para pós-mortem nos pacientes com COVID, o que foi detectado foi uma baixa quantidade de ECA2 no tecido cardíaco dos pacientes que morreram. Então, a grande dúvida é, primeiro, se a ECA2 fica mais expressa nos tecidos quando a gente inibe a ECA, e dois, o que representa isso? Se isso representa uma proteção ou se isso representa um malefício. Então, quando a gente olha para o corte dos COVID, por exemplo, em Wuhan, os pacientes que estavam usando IEC e BRA, não houve um aumento de prevalência de mortalidade na população que estava usando essas drogas. Outras coisas que a gente sabe, alguns estudos fase 2, mostrando que pneumopatias graves nos pacientes usando BRA e ECA, ela foi protetora para o pulmão. Então, acho que isso é uma grande dúvida, apesar da gente saber que o vírus penetra através da ECA 2, e aí fica um racional farmacológico de achar que se eu vou aumentar a quantidade de um tecido, eu vou estar prevalecendo a entrada do vírus. Então, isso é uma grande questão. Tem um estudo, eu quero chamar a atenção de um estudo que está acontecendo, é um estudo chamado Brace Corona, é um estudo patrocinado pela Rede DOS, a gente está recrutando em torno de 500 pacientes e vai responder essa pergunta, vai tentar responder essa pergunta. Um braço vai ser randomizado para suspensão e outro braço para manutenção em pacientes hospitalizados. Eles não podem estar críticos, mas eles têm que estar hospitalizados e a gente vai acompanhar desfecho em 30 dias. Então, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Na minha prática clínica, eu tenho mantido, entendendo que esses pacientes devam ter benefício.
Lembrando que as recomendações de todas as sociedades de cardiologia, Sociedade Europeia, Sociedade Americana e Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a manutenção, por enquanto, dos IECA e dos BRAS devido ao benefício comprovado, principalmente nos pacientes cardiopatas. Então, a gente tem alguns trabalhos ali em curso, né? Entretanto, por enquanto, a nossa prática, a nossa conduta tem sido a manutenção da droga.
Pedro, aproveitando que você falou sobre isso, e qual a conduta em relação à estatina e antiagregante plaquetário?
Bom, vou começar falando um pouquinho pelas estatinas, né? A gente sabe que a gente tem uma incidência não desprezível de doença coronária nos pacientes com infecção COVID. E a gente tem como paciente maior risco aqueles pacientes que têm diabetes, aqueles pacientes que têm hipertensão arterial. Então, são pacientes que muitas vezes estarão em uso e se beneficiarão do uso de estatina, não particularmente pelo COVID, mas pela sua condição clínica prévia. E a gente tem algumas teorias de que a estatina pudesse estar associada à proteção em relação à infecção viral e a estatina está associada também à proteção em casos de sepse, diminuindo a reação inflamatória em pacientes com sepse. Lembrando que isso não é uma recomendação, a gente não tem a recomendação de iniciar a estatina para os pacientes infectados por coronavírus, pelo novo coronavírus. Entretanto, a gente deve manter as estatinas. O que, que a gente tem que tomar cuidado com as estatinas? Uma parcela dos pacientes, uma parcela não desprezível, em torno de 15% a 33%, podem apresentar elevação de enzimas hepáticas. Né? E as estatinas têm como seu efeito colateral raro aumento de enzimas hepáticas. Então, devemos tomar cuidado naqueles pacientes que usam altas doses de estatina com relação às enzimas hepáticas quando esses pacientes estão infectados com coronavírus. Com relação à terapia antiagregante, a gente tem uma prevalência não desprezível de doença coronária nos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Então, a recomendação é que se mantenha os antiagregantes plaquetários seguindo as orientações prévias à pandemia.
Gostaria de perguntar, então, em relação aos inibidores da SGLT2. Qual a conduta de vocês?
Bom, a gente sabe que os pacientes com infecções graves, eles têm maior risco de ter acidose, consequentemente, cetoacidose diabética nos pacientes diabéticos. A gente não tem nenhum trabalho que diga que os pacientes com infecção pelo novo coronavírus têm mais cetoacidose ou têm mais acidose. Isso é uma coisa que ocorre em todas as infecções. Com relação ao uso dos inibidores de SGLT2, o que a gente sabe é o seguinte: naqueles pacientes que são estáveis, que não apresentam infecção do vírus, não há uma recomendação para interrupção da droga. Se por um acaso eles forem infectados, existe a recomendação de suspender a droga. Isso é o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Diabetes têm recomendado.
Então, para finalizar, a última pergunta. Em relação aos pacientes que estão tomando DOACs, os anticoagulantes orais diretos, qual a conduta de vocês?
Então, existem dois cenários. Tem o doente ambulatorial, que a recomendação é manter. A gente não tem nenhuma evidência que as drogas vão deixar de funcionar no cenário da COVID. Mas no paciente internado, que de moderada complexidade, aquele paciente que muitas vezes está na semi-intensiva, naquele paciente que está no quarto, que a gente já tem robustez científica até para manter o DOAC internado, esse é o paciente questionável. Porque aconteceram alguns relatos de casos de embolia pulmonar, de pacientes com fenômenos trombóticos, inclusive periférico, usando DOAC. Então, a nossa dúvida é se o vírus acaba trigando um processo inflamatório cuja via de inflamação acabe aumentando o anticorpos antifosfolipídio. Essa é a grande questão. E aí, se você tiver essa via da coagulação alterada, muito provavelmente os DOACs não protegerão. São casos anedóticos, são relatos de caso, mas o mundo todo tem se comportado no seguinte cenário. Se o paciente é anticoagulado com um DOAC e ele interna com COVID, ou seja, ele tem gravidade ou complexidade, mesmo que moderada, para ficar internado, que a gente migre o DOAC por uma heparina de baixo peso em dose plena. Pelo menos até que os estudos se consolidem, a gente tem recomendações adicionais.
É, sem dúvida, o momento é de parcimônia e prudência. Então, se o paciente é grave, a gente habitualmente, paciente grave já não utilizaria anticoagulante meia-vida mais longa. Então, é mais prudente a troca para enoxaparina em doses plenas nos pacientes com indicação de anticoagulação plena.
Então, em nome da Sociedade, eu gostaria de agradecer ao Dr. Pedro Paulo, doutora Jaqueline, pela excelente explanação e convidar os senhores a entrar nas redes sociais da Sociedade. Muito obrigado.
Esta série de vídeos e podcasts da Socerj tem o apoio institucional da Bayer.